سناتے نا تھا
Boa noite, senhores vereadores e a todos os presentes. Nona reunião pública ordinária, 28 de março de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus é que declaro aberta a nona reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 8ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, distinta plateia, obrigado a todos pela presença. Tem uma correspondência aqui, senhor presidente, da ABRACAM, Associação Brasileira de Câmaras Municipais. É a 4ª mobilização nacional de vereadores e vereadoras, de 12 a 15 de abril de 2016. Inscrições pelo site www.abracambrasil.org.br. Tem o ofício número 76 de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Bicas. Bicas, 28 de março de 2016. Prezados senhores, senhoras. Com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando em anexo uma correspondência enviada pelo senhor José Maurício Lima Rezende, presidente do COSEMS MG, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, datado de 24 de março de 2016, endereçada a esta secretaria. Esta presta informações e esclarecimentos sobre o papel do COSEMS MG. Justifica-se o envio desta comunicação a esta Egrégia Câmara Municipal devido a constantes questionamentos e comentários do vereador senhor Francisco Carlos Vicini sobre as ausências dessa secretária municipal de saúde. Esperamos ter esclarecido as questões levantadas. Renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Colocamos sempre à disposição. Atenciosamente, Aline Castelara, secretária municipal de saúde. Senhor presidente, pode concluir? Quem ainda tem mais alguma coisa aqui, pode ser lido? É a correspondência que vem do COSEMS. Do senhor José Maurício de Lima Rezende, presidente. Belo Horizonte, 24 de março de 2016. Excelentíssima senhora secretária municipal de saúde. A importância da participação do secretário municipal de saúde nas discussões das instâncias decisórias do Sistema Único de Saúde é indiscutível do ponto de vista legal, e as justificativas para suma importância esbarram na própria natureza jurídica do cargo. O secretário municipal de saúde é agente político e, nas definições administrativas, ele é aquele que concorre para o direcionamento dos fins da ação do Estado mediante a fixação de metas, diretrizes ou planos que pressupõem decisões governamentais. Nesse diapasão, não é possível deixar de considerar as disposições legais que tratam da responsabilidade do secretário municipal de saúde, principalmente no que tange à elaboração dos instrumentos de gestão do SUS, e, para tanto, é necessário que discussões em âmbito regional e estadual aconteçam para que pactos sejam firmados e recursos devidamente destinados, observadas e adequadas às execuções das legislações e acordos firmados nas comissões intergestoras. Em tempo, é necessário ressaltar que os conselhos de secretarias municipais de saúde são reconhecidos como entidade que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, conforme disposição trazida na Lei 8.080 de 1990. E para complementar, segundo finalidades estatutárias do COSENS-MG, o qual o secretário municipal de saúde é membro e tem a prerrogativa de participar das políticas de saúde a nível estadual, atuar de todas as formas para que a saúde das populações dos municípios mineiros seja a melhor possível, dentre outras. Artigo 1º. O COSENS-MG tem por finalidades lutar pela autonomia dos municípios, congregar os gestores dos serviços municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações de seus membros, participar das políticas de saúde a nível estadual, atuar de todas as formas para que a saúde das populações dos municípios mineiros seja a melhor possível. Parágrafo único. Para a consecução de suas finalidades, o COSENS-MG se propõe a promover encontros, seminários e outros eventos que possibilitem discussões e troca de experiências. B. Lutar pelo fortalecimento dos municípios no sistema estadual de saúde, defendendo os interesses municipais na área de saúde, promovendo ações judiciais coletivas ou outras que se fizerem necessárias. C. Diligenciar no sentido de que os secretários municipais de saúde participem das decisões tomadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais que lhe interessem diretamente. D. Lutar pela municipalização da saúde através de um processo que garanta recursos financeiros aos municípios para que estes possam, de forma efetiva, executar ações de saúde que beneficiem toda a população. E. Participar da formulação das políticas de saúde em nível estadual, com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua concretização nos planos, programas e projetos respectivos. F. Levantar e transmitir aos municípios o máximo de informações que possibilitem a obtenção de recursos financeiros e técnicos, buscando ampliação de repasse de recursos para o setor da saúde dos municípios. G. Garantir a participação de instâncias organizadas da população junto ao Sistema Único de Saúde, promovendo troca de experiências acerca do controle social em serviços locais de saúde. Nesse diapasão, é primordial que o secretário municipal de saúde participe das reuniões de COSENS, grupos condutores estaduais, comissão, intergestores, entre outras necessárias à discussão, elaboração e execução de políticas públicas de saúde em âmbito estadual. É o que nos cumpre informar, com nossos cordiais cumprimentos, é Maurício Lima Rezende, presidente do COSENS MG. Só isso, presidente.
Informe das comissões.
Posso, presidente?
Vereador Louro.
Boa noite, presidente, os demais colegas, todos os presentes. Presidente, só para passar para os colegas que eu recebi um informe da Secretaria Municipal de Saúde, que veio nas minhas mãos através do João, para falar sobre o carro fumacê, para que todos pudessem ajudar até na divulgação, que é importante. A programação da UBV Pesada, que é o carro fumacê, começa na Rua Santa Teresa, começou hoje na Rua Santa Teresa, dia 28, e aconteceu das 17 às 21, ou está acontecendo, melhor dizendo. No dia 29, que é amanhã, vai passar no Hospital Velho, no HV, Edgar Moreira e Bairro Santana. Bairro Santana e Alto das Brisas. Dia 29, de 5 às 9 da manhã. No dia 29, ainda amanhã, no bairro Alto das Brisas, terminando, José Alfredo Garcia, Campo Leopoldina e a Estação Ferroviária, aqui embaixo, já no centro, E 17 às 21. No centro da cidade, na Areal, Ardo Bernardes, São Pedro e Morvan Dias de Figueiredo, Rua da Caixa, Joaquim Florentino de Souza, Cutieira, Reto Júnior, no dia 30, das 5 às 9 da manhã. Depois, no mesmo dia 30, no Reto Júnior, Saracura, Parque de Exposição e Alto do Cruzeiro. No dia 31, de 5 às 9 da manhã, em Santa Helena e São Manuel. Aqui no informe não está, mas eu tive a oportunidade de ler que a prefeitura já publicou no Facebook, para que as pessoas tenham o cuidado de deixar os animais no fundo das residências, animais, acho que idosos, crianças, manter as janelas das casas abertas. Essas informações estão todas no Facebook. Não ouvi carro de som comunicando isso. Isso é um detalhe, João. Você sabe o que está passando? Passou no bairro Santana? É, porque falaram que ia passar o carro antes, avisando, que é para deixar tudo aberto. Oi? Sim, sim. Eu não sei se foi avisado na rádio, João. Tá. Tá ok. Então era esse informe que eu queria passar para os senhores só.
Eu tenho aqui, senhor presidente, dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 8 de 2016, que é o projeto com referência ao projeto de lei número 5 de 2016. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do vereador Rafael Cândido Aquino, que, em apertada síntese, dispõe de obrigatoriedade da cobertura dos depósitos de ferros velhos, pneus e veículos apreendidos e afins. Em sua exposição de motivos, justifica que o presente projeto de lei obriga aos proprietários de imóveis que servem de guarda de pneus, ferros velhos e carros apreendidos que realizem a cobertura por meio de material resistente como medida de diminuir os criadores do mosquito da dengue. Após análise pelo assessor jurídico, este se manifestou pela sua admissibilidade e, como presente projeto de autoria do presidente dessa comissão, houve a convocação de seu suplente. É a síntese do ocorrido. Vamos lá para o finalizando. Compartilhando, perfilando esses entendimentos, temos que o projeto de lei análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. No entanto, há necessidade de se detalhar com mais exaustão os procedimentos a serem adotados pelo fiscal de postura ou outro servidor que venha lhe substituir. Portanto, quanto à forma, o projeto de lei não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Bicas, cabendo aos nobres vereadores dessa Casa de Leis a sua análise e a deliberação quanto ao mérito. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Bicas, 1º de março de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e assinaram comigo vereadores Ailton Moreira Mendes e Nilo César Gonzi, membros da comissão. Vem anexo aqui, senhor presidente, o projeto de emenda que está e vai ficar à disposição dos demais vereadores. Parecer número 9 de 2016, com referência ao projeto de lei número 2 de 2016. Trata-se também o presente projeto de lei de autoria do vereador Rafael Cândido Aquino, que, em apertada síntese, permite que a Prefeitura Municipal de Bicas arrecade sobras de materiais de construção de particulares e doe para pessoas carentes do município. Em sua exposição de motivos, justifica que o presente projeto é de grande valia, uma vez que, apesar de ainda servirem para uso, referidas sobras de materiais são descartadas, bem como é uma forma de promover a parceria e a sociedade organizada, além de propiciar o aproveitamento do material, proporcionando a famílias carentes a possibilidade de construção de casa própria. Após análise pelo assessor jurídico, este manifestou pela sua admissibilidade e, como presente projeto de lei de autoria do presidente dessa comissão, houve a convocação do seu suplente. É a síntese do ocorrido. Finalizando também, diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa, devendo sua tramitação ser devidamente acompanhada do projeto de lei substitutivo número 1 de 2016. Bicas, 28 de março de 2016, Nilo César Gomes, vereador relator, e assinam também Maria Elizabeth Gouveia Silva e Ailton Moreira Mendes, demais membros da comissão. Só isso, presidente.
Uso da tribuna. Se inscreveu o senhor Dionísio Ramos Cardoso.
Não peguei
ainda
não.
Pelo jeito.
Porque eu peguei.
Boa noite a todos que aqui se encontram. Eu vim trazer o... Eu, pessoal, viemos trazer o abaixo-assinado a favor do rodeio. Que saiu... Está no jornal que ia ter um decreto para votação aqui na Câmara. Eu vim trazer o abaixo-assinado a favor do rodeio aqui em Bicas.
Não, senhor Dionísio, então o senhor trouxe o baixo assinado das pessoas que são a favor do rodeio, né? Mais alguma informação?
Não, só isso, muito obrigado.
Alguém quer fazer algum questionamento?
Boa noite a todos.
Senhor presidente, o senhor me permite para informar vocês o seguinte: vocês devem ter lido no jornal que ele está em tramitação, esse projeto de lei. Mas deve ter uns 2 anos que ele está em tramitação, porque isso foi entregue a uma comissão de participação popular para que fizesse uma audiência pública ou algo parecido. Até hoje essa audiência pública não ocorreu. Então ele continua parado. Então é assim, vocês devem ter assustado, porque vocês leram no jornal lá que está em tramitação. Ele foi apresentado e desde então, né, foi encaminhada essa comissão e está lá, tá em alguma gaveta. Só isso.
Então tá bom, muito obrigado, senhor Júlio.
Obrigado a vocês.
E se inscreveu o doutor Moisés Guarnieri dos Santos.
Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, cidadãos, pensei muito se deveria valer-me deste espaço de debate comunitário para despedir-me desta casa, dos meus colegas de trabalho e de minha comunidade. Estou certo da adequação de minha escolha. Minha despedida é um agradecimento público aos meus conterrâneos, a vossas excelências e um apelo em nome dos que aqui vivem, o que faz deste momento algo público e não particular. Após alguns anos, despeço-me para seguir o meu sonho, para viver minha missão, para exercer o mistério para o qual tenho me entregado minha juventude em dias e noites de muito estudo e muita dedicação. Agradeço imensamente a oportunidade que me foi concedida de prestar meus serviços a esta casa e aos meus irmãos de nascença. Agradeço a confiança de vossas excelências. A todos, minha eterna gratidão. Nesta casa vivi momentos de alegrias e de tristezas. Recebi elogios, frutos da generosidade dos senhores e senhoras. Recebi críticas e também ofensas de alguns. Não guardo mágoas. Compreendo que provieram da crença dos ofensores, que todos participam dos seus jogos políticos. Hoje, agradeço-os. As ofensas serviram para me tornar mais resistente e preparado para os testes que me submeti e para as adversidades da carreira que ora abraço. Espero ter correspondido às expectativas de vossas excelências e retribuído aos biquenses o muito que fizeram por mim. Estejam certos de que dei o melhor de mim e que na consciência da minha natureza humana, vez ou outra posso ter errado, sem jamais desejar fazê-lo. Nesta cidade, ganhei as maiores riquezas da minha vida. A primeira, o próprio dom da existência. A outra, o maior tesouro que um ser humano pode ter, a leitura. Foi nesta cidade, na então escola estadual, Coronel Reto Júnior, que aos 6 anos de idade aprendi a ler. Instrumento de sabedoria que me deu e me dá tudo o que tenho. Sim, minha formação formal foi construída nos bancos das escolas públicas dessa comunidade, de forma que agradeço aos senhores e senhoras, na qualidade de representantes do povo, por isto, bem como aos meus professores, filhos ou habitantes dessas terras, por sua generosidade. Aqui, seja na Defensoria Pública, sob os cuidados de doutora Cíntia e doutora Glória, ou no gabinete de doutor Danilo, promotor de justiça, tive minhas primeiras lições práticas de direito. aqui ganhei meu primeiro honorário, fiz minha primeira audiência. Sigo viagem, deixando aqui os restos mortais de meus antepassados, pessoas que muito se dedicaram à minha formação moral. Essas terras os receberam fugidos da fome do norte da Itália e lhes deu condição de construir nossa família com muita honra e amor. Cito meus pais como agradecimento pela crença no poder transformador da educação. Por estas montanhas e vales correram minha infância e adolescência. Aqui deixo meus amigos e familiares. Levo o nome desta cidade em minha identidade e o seu brasão estampado no orgulho de minha alma. Este cenário e seus personagens viverão eternamente em minha memória e serão repassados aos meus descendentes. Cumpro a profecia do lendário rei português Dom Sebastião, a qual diz: navegar é preciso. Com a alma efusiva de sonhos, envolta nos ideais franceses da liberté, égalité e fraternité, com a esperança de, abraçando uma carreira repleta de deveres constitucionais, possa eu levar aos menos abastados a generosidade que aprendi com meu povo, lutando para que os menos favorecidos tenham melhores condições de vida, com mais justiça. Possa eu ter a responsabilidade, a compreensão e a competência dos meus atuais colegas de trabalho. Por fim, peço-vos que cuidem bem da minha cidade, que dediquem com esmero para manter Bicas um lugar digno e torná-lo próspero como for outrora. Os senhores são detentores de um imenso potencial de transformação social. Por suas lideranças locais, influência que exercem no cenário estadual e federal. Desejo que, como homens e mulheres de vida pública, capazes de guiar e reger a sociedade, preguem a solidariedade e não a competição que tem feito da derrota do outro a coroa de louros. Preguem a virtude pessoal como caminho para a vitória. Preguem que sejamos sempre os melhores por nossos próprios méritos, jamais pelos desméritos alheios. Que a luta de superação seja pela superação dos próprios limites, não pela superação dos outros. Assim, peço exoneração a partir de 31 de março de 2016 para assumir o cargo de público de promotor de justiça incompatível com a advocacia. E me permito deixar de lado o protocolo para dizer muito obrigado, meus amigos.
Doutor Moisés, o senhor veio aqui fazer um agradecimento, mas eu acho que nós é que temos que agradecer esse tempo que o senhor teve aqui nessa casa, a dedicação que o senhor prestou. Então eu fico aqui o nosso agradecimento por todo esse tempo de trabalho junto aqui. Mais alguém quer usar a palavra?
Moisés, permita sem falar, colega de profissão, né? Você disse aí que espera ter correspondido às expectativas. Eu te falo sinceramente, como amigo, que você realmente, quando você chegou, você teve a mesma desconfiança como qualquer profissional quando começa a sua carreira, como eu tive também, né? Uma certa desconfiança. Mas você, a cada momento, a cada parecer, a cada trabalho seu, a cada consulta que nós fazíamos, nós íamos sentindo cada vez mais firmeza nos seus pareceres, nas suas palavras, em nos apoiarmos nos seus estudos, né? E você é sempre estudioso, sempre procurando o melhor, tanto é que você superou expectativas, que você é merecedor do cargo que você vai ocupar, né? E temos certeza, como bem disse o presidente, nós é que temos que agradecer pelo o tempo que você esteve aqui, que você honrou a nossa advocacia, com muito mérito, com muita honradez, com muita honestidade, todos os seus pareceres. Você era sempre honesto ao tratar isso conosco, qualquer vereador. Então nós temos certeza que você, mais uma vez, vai ocupar com maestria o cargo lá de promotor de justiça, que é um belíssimo cargo, uma belíssima carreira, e você vai ser mais um biquense a nos orgulhar. Parabéns e conte sempre conosco.
Vereador Kikinho.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e a todos presentes. Moisés, você no seu discurso, você disse preocupado, Rafael explanou muito bem, preocupado em atender da melhor forma. Eu não me lembro de ver, no momento assim, um parecer seu que você não usou da ética e do profissionalismo. Hoje, quem perde é Bicas. Muito obrigado por você ser biquense.
Vereador Lilo.
Senhor presidente, todos os dias presentes e a todos que nos honram com vossa presença, queria dizer ao amigo Rafael, amigo Moisés, que Deus, sua infinita sabedoria, te fez essa pedra preciosa. E com o passar dos anos, meu amigo, foi o lapidador, transformando você nesse diamante, nessa pedra preciosa do mais alto quilate, fazendo de você essa pessoa simples, humilde, educado, culto, que traz em seu coração a essência da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Ao ingressar no seu Ministério Público, essa nova empreitada, seus fulgores natural, meu amigo, terão rebrilho. E isto há de acontecer naturalmente, sem medo de errar, como mais uma engrenagem que move o mundo. Desejo que o amigo tenha sucesso nesta nova empreitada, sustentado nos pilares da honestidade, na transparência que todo brasileiro espera. E que Deus te ilumina todos os dias da sua vida e em todas as decisões. Muito obrigado, meu.
Vereador Moisés, então muito obrigado. Moisés.
Só rapidamente, né? Não poderia deixar de te agradecer, Moisés, porque pelo companheirismo, né? Pela atenção que você sempre dedicou, nunca se furtou de nos atender, mesmo quando não fosse dia de você estar aqui, nós podemos sempre contar com você. E te parabenizar, né, porque um jovem que abdica de, né, de tantas horas de lazer, às vezes junto à família, junto aos amigos, e consegue galgar, né, um posto alto e conquistar o seu sonho. Então, você, no seu trabalho aqui, mostrou sua integridade. E eu sei que você é assim. Você nos mostrou como realmente você é, sem máscaras, sem roupagem. E você já é vitorioso e com certeza você vai brilhar muito ainda. Nós vamos ter muito orgulho mais ainda e nós vamos ter boas notícias da sua futura carreira. Parabéns, a gente fica aqui num misto de alegria por você. Não vou dizer tristeza, né? Porque não é um sentimento, mas essa perda para a gente, né? Você vai deixar marcado no nossos corações, com muito orgulho de ter convivido e de você ter trabalhado com essa casa. Obrigada, Marcelo.
Vereador Kikinho. Dando continuidade aqui, temos escrita a vereadora Sônia Maria.
Thank you. Boa noite, senhor presidente dessa casa legislativa, vereador Júlio de Sales Pereira. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, com muito carinho, Vitor Lara, nosso ex-aluno da Escola Coronel Souza, também um aluno vitorioso. Gostaria de pedir permissão a esta Casa Legislativa para, neste momento, falar como professora, que é a minha profissão. Prezado Moisés, como educadora, jamais poderia deixar de registrar nos anais desta Casa Legislativa a importância dos estudos. Estudar com o objetivo de buscar e adquirir conhecimentos é o que fez com muita responsabilidade e sabedoria. Após inúmeras provas, noites mal dormidas, viagens incansáveis, estudos e mais estudos, hoje podemos afirmar: você venceu. Nosso eterno Dr. Moisés levantará asas e pousará em algum canto da Bahia e lá tomará posse como membro do Ministério Público. Nesses longos anos que tivemos a honra de trabalhar com você, podemos afirmar que a Bahia ganhará não só pelos seus conhecimentos, mas também por sua integridade de caráter, o bom senso de justiça e também por sua perseverança. Sentiremos saudades, saudades do amigo, saudades do profissional. Siga, prossiga, busque a cada dia alcançar um novo degrau em sua carreira. A sua capacidade e a sua força de vontade te levarão onde quiser. Lair Ribeiro diz: sucesso é conseguir o que se quer. Felicidade é querer o que se conseguiu. Repito, depois de tanto tempo lutando para que a vitória chegasse à sua vida, hoje você pode respirar aliviado e dizer que está feliz e completo. Que essa conquista veio em uma boa hora, mas que ela não é fruto do acaso e muito menos da sorte. Ela foi trabalhada, foi buscada, foi almejada. Você suou bastante, se esforçou e não desanimou quando parecia que nada iria dar certo. Hoje é um dia de muita festa, dia de comemorar a sua conquista, que foi alcançada com muita garra e força. Não imagine que daqui para frente serão apenas flores. Não. Muito pelo contrário. Problemas sempre irão acontecer, mas você precisa mostrar a mesma força e determinação que teve ainda nesta batalha inicial. A busca pela realização de seu sonho fez com que você chegasse onde está hoje. Saiba que, como um sonho foi realizado, procure ter outro. Ninguém consegue viver sem sonhos. E se você já tiver vários deles, quando for conquistando, não se esqueça de comemorar como se fosse o primeiro a ser realizado. Não perca jamais o entusiasmo. Ele é o segredo para que você chegue aonde quiser. Sim, eu estou extremamente orgulhosa e muito feliz, além de te admirar ainda mais. Parabéns, sucesso, hoje e sempre, da professora Sônia Marcos.
Dando sequência, entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2016 dispõe sobre a revisão do salário dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2016, autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimo, recibos em cotas mensais do Poder Executivo e da outras providências. Entrada de requerimentos. Vereadora Maria Elizabeth, com o requerimento número 22 de 2016.
Requerimento número 22 de 2016. É um pedido de informação solicitando ao Executivo, através da Secretaria de Educação, que envie a lista dos contemplados pelo Programa de Transporte Estudantil nos últimos 2 meses e qual o respectivo benefício, se dão ou passe. Justificativa, essa solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 28 de março de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, presidente.
Vereador Rafael, requerimento número 24, 25 e 26.
Senhor presidente, eu esqueci de dar boa noite a todos. Desculpem, né, fui direto a falar com o Moisés, né, a parabenizá-lo. Mas, senhor presidente, apresento o requerimento de número 24, onde solicito da Secretaria de Obras que providencie retirada de água parada na obra de cobertura da quadra do Campo do Leopoldina. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador e de moradores que estão preocupados com o grande acúmulo de água parada na obra da quadra citada. Requerimento número 25. Solicito da Secretaria de Assistência Social que estude a viabilidade de criar comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância, conforme prevê a Lei 13.257/2016. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, haja vista entender ser primordial assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da criança, garantindo a participação social por meio dos conselhos de direitos. O objetivo da Lei 13.257/2016 foi enfatizar os cuidados para com esta faixa etária da pessoa humana, estabelecendo princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas integradas, direcionadas para os seus direitos especiais, tendo em vista que são mais específicos, haja visto que no período de vida de 0 a 6 anos ocorre a maior transformação física, psicológica e afetiva do ser humano. A lei, no entanto, acabou por seguir mais adiante ao aperfeiçoar normas pré-existentes que cuidam de direitos de todas as crianças e adolescentes. Requerimento de número 26, é um requerimento integrado, solicito da Secretaria de Obras que providencie a limpeza das ruas e lotes a seguir elencados, bem como encaminhar programação de limpeza das ruas, lotes e do córrego. Rua Primo Rossi, Rua São Jorge, Rua da Caixa, Rua Necésio Silva, Rua Manuel Pires Pereira, Rua Zima de Souza Moreira, e o corte de grama do canteiro existente entre as extensões da rua Prefeito Oliveira Souza e Melo Viana. Esta solicitação se faz a pedido deste vereador e de moradores das referidas localidades. Reitero o pedido da programação de limpeza, uma vez não ter recebido até a presente data para acompanhamento e fiscalização. requerimento de número 27, solicito da Secretaria de Obras que estude a viabilidade de criação de projeto de ecopontos, unidades de recebimento de pequenos volumes de entulhos. Justificativa: o descarte regular do entulho nas vias públicas é um sério problema, que gera uma demanda de serviços enorme para a limpeza urbana no recolhimento desse material. Na prática, ao realizar uma obra ou pequena reforma em casa, as pessoas poderão destinar corretamente e gratuitamente até 1 m³/dia de entulho para esses locais, que seriam espalhados pela cidade. Essas áreas de transbordo seriam fechadas e todos os resíduos deixados deverão ser transportados regularmente. A sociedade ganha com a diminuição dos botaforas irregulares e com locais para fácil e correta destinação do seu entulho. Acreditamos no sucesso desse serviço, que, se implementado, será um divisor de águas na limpeza urbana de nosso município. São esses os requerimentos. Em 28 de março de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente, senhor presidente.
Vereadora Sônia, requerimento número 21.
Senhor presidente, nossa, tudo acontece comigo. Está muito alto. Abaixado. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. Senhor presidente, eu vou apresentar o requerimento de número 21/2016. É um pedido de providências. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, construa uma boca de lobo para captação de águas pluviais à rua Paulino de Souza, próximo ao número 33. 6. Justificativa: sempre que chove, acontece um acúmulo de água na rua Paulino de Souza, o que faz com que a água da chuva entre na casa dos moradores. Com a construção de um dispositivo de escoamento, como a boca de lobo, este problema pode ser sanado. Faço este pedido em atenção aos moradores da rua citada, em especial senhora Maria da Conceição Barbosa, que muito tem sofrido com a água da rua que entra em sua casa toda vez que chove, contando com o apoio dos pares. Em 28 de março de 2016, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Presidente, eu gostaria só de passar para os colegas que eu fiquei aqui na semana passada, solicitei a retirada do projeto de lei número 1. De 2016, projeto de lei 12 legislativo, que é de autoria do vereador Nilo, eu pedi para que retirasse semana passada, falei que apresentaria as emendas até na sexta, só que eu esqueci do feriado de Semana Santa e tal. De qualquer forma, eu olhei e acho que a gente, além de tudo, ao que me parece aqui, a comissão permitiu que passasse algumas coisas erradas do projeto original, que é de minha autoria, inclusive. Então, assim, além de todas aquelas questões que eu comentei aqui na semana passada, só para que os senhores tenham ideia, por exemplo, o artigo 4º, que o projeto de lei foi montado naquele pensamento de famílias com renda, com recurso suficiente, e agora entendeu-se, por bem, a maioria do plenário, que deve não se exigir renda. Então, não se exigindo renda, você cai num problema, por exemplo, artigo 4º da lei que vai ficar: fica o beneficiário obrigado a proceder à transferência e regularização do lote em, no máximo, 90 dias. Pessoa que não tem renda não vai conseguir fazer isso. Porque tem que recolher ITBI, tem que passar o lote para o nome, tem que registrar. Então, é um outro caso novo a ser estudado. Eu estava só colocando aqui, fazendo a colocação dessas emendas. Pois é, aí teria que criar essa faixa de isenção, é isso que eu estou dizendo. Não, aqui não. Só se for no... Só se for no código de... Como é que fala? Código tributário. No código tributário. Tudo bem, eu marquei aqui para verificar. Porque eu não sei. É, pois é, então. Eu marquei para verificar. Porque eu estava lendo hoje, na verdade, Rafael. Eu ia tentar apresentar as emendas. Mas aí surgiu essa dúvida. Surgiu outra dúvida. Com relação aqui que a gente está deixando. A lei já fala, né? A lei, como seria uma lei geral, ela fala que o prazo máximo de construção seria 2 anos. Aí surge outra dúvida. Se a pessoa tem 90 dias para transferir para o nome, vamos supor que ela consiga. Ela transferiu, está no nome dela, tem escritura. Como é que faz depois? Aí passa 2 anos e ela não construiu. O imóvel já está no nome dela. É passível ou não de reversão isso? Não sei. Então eu estou só passando para os senhores assim, que depois que eu li e surgiram essas outras dúvidas, eu marquei uma reunião para quem quiser estar presente. Eu vou sentar com a assessora jurídica da casa, assessora das comissões, doutora Bianca, na quarta-feira à tarde, para a gente discutir essas questões. Também aquilo que eu falei aqui, de se é o entendimento da maioria do plenário de que não deve se ter renda. Outra coisa que a gente precisa pensar, eu acho que tem que incluir aqui de alguma forma, a gente até discutiu, digamos assim, superficialmente hoje, uma forma de ter uma punição mais severa para os gestores que não fizerem cumprir a lei. Também foi discutido entre eu e a Bianca hoje rapidamente. No geral, foi isso que eu percebi. Eu peço, como eu repito, como esse ano não vai se fazer, né, esse tipo de doação, acho que não tem que ter pressa para isso. A gente, na quarta-feira, a gente vai sentar e vamos ver se até na sexta-feira a gente já tem alguma coisa mais ou menos fechada para apresentar para Vossas Excelências até na outra semana. Só isso, senhor presidente, só para informar mesmo.
Mais alguém? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu protocolei um ofício hoje à tarde. Eu ia fazer em forma de requerimento, mas me lembrei que a vereadora Sônia Matos já havia apresentado algumas reuniões passadas. É um pedido que chegou até a mim, de moradores da zona rural, para que a prefeitura melhorasse as vias rurais, né, dona Sônia? A senhora pediu também todas as vias, não foi específica. Então, aí, em vez de apresentar o requerimento, eu protocolei um ofício à mesa diretora, para que a mesa diretora encaminhe à Secretaria de Obras para poder cobrar, reiterar o pedido, né, reforçar o pedido da vereadora Sônia Matos, né, que até o presente momento a vereadora Sônia me comunicou que não recebeu nenhuma resposta e que tudo indica, as pessoas mandaram fotos de mais várias estradas. Então, reforçando o pedido. Outro assunto, senhor presidente, é com relação, gostaria de parabenizar ao João, né, o João Luiz de Souza foi nomeado, né, João? Foi nomeado como, como delegado regional para a Zona da Mata do Conselho Estadual do Juizado Arbitral de Minas Gerais. Então, na resolução aqui, vem falando, autoriza o delegado regional, o senhor João Luiz de Souza, propor parceria junto com o Instituto Mineiro de Assistência e Promoção Humana, a Prefeitura Municipal, no sentido de criar a Comar Bicas, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da cidade de Bicas. Providenciar e oferecer curso de capacitação aos árbitros, mediadores e conciliadores, promover a inauguração da mesma no prazo, tem até um prazo, né, de 90 dias, solenidade de posse. Então, parabenizar o João, que é participativo, né, está em mais uma frente agora e também muito importante, o João, que dê certo realmente, que tanto a prefeitura como as pessoas responsáveis te dê o apoio para que realmente isso possa sair do papel, que é importantíssimo para desafogar a justiça e também para resolver pequenos conflitos que às vezes não tem necessidade de ir à justiça ou mesmo ficam, têm gastos, né, oneram muito as pessoas e acabam não resolvendo. Problemas de vizinhança, por exemplo, né, situações mais simples que poderiam ser resolvidas pela Câmara de Conciliação, né, pelos conciliadores. Então, que isso, tomara que isso... gostaria até que o senhor comunicasse à OAB, né, que a OAB também... não faço parte da diretoria atual, mas né, eu participo com o pessoal, a doutora Bianca, nossa assessora legislativa das comissões, faz parte das comissões lá também, e eu acho que isso é interessante, porque nós, isso vai de encontro a uma situação dos advogados dativos, que as pessoas carentes e com pequenas situações para resolver na justiça não tem condições de pagar um advogado, o Estado não está pagando o advogado dativo, então muitas pessoas ficam sem esse auxílio. Aí a gente acaba fazendo para ajudar, mas em pequenas parcelas, né? Então é de grande importância, parabéns, sucesso, e conte comigo, e creio também, não falo em nome da OAB, mas acredito que a OAB também vai dar esse apoio, né? Então são esses os informes, senhor presidente. E falar, eu gostaria de comentar também, o vereador Louro leu ali o informe da Secretaria de Saúde, li também no Facebook, eu estava até pedindo acho que ainda seria interessante a Câmara promover uma audiência pública para debate dessas ações na saúde, questão dos lotes, né, apesar do carro fumacê começar a passar amanhã. Né.
Mais algum assunto? Eu tenho aqui alguns assuntos. Atendendo ao reivindicado pelo vereador Louro, enviamos ofício ao Poder Executivo relatando o atraso no envio de respostas a requerimentos. Reiteramos também ao Banco Itaú o pedido de informação acerca da conta onde foi depositado o cheque número DK002022. Atendendo ao solicitado pela vereadora Beth, encaminhamos ofício ao senhor prefeito questionando se existe previsão para a designação de um novo servidor para o cargo de fiscal de posturas. De acordo com o pedido do vereador Rafael, enviamos ofício ao executivo reiterando que seja encaminhada regularmente a listagem dos terrenos que forem denunciados em relação à limpeza, as providências tomadas e quais desses lotes foram limpos pela prefeitura e se houveram penalidades aplicadas. Conforme solicitado pelo vereador Louro, os requerimentos de número 29, 30 e 31 serão encaminhados ao Ministério Público para análise. Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem de dia, senhor presidente. No início da ordem do dia, desculpa.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão, segunda discussão e segunda votação, o projeto de resolução número 1 de 2016, que estabelece a exigência de cópia em meio digital para o recebimento de proposições. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 6 de 2016, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1499, de 16 de junho de 2010. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 6 de 2016, uhum, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1499, de 16 de junho de 2010. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 4 de 2016, que autoriza o município de Bicas a parcelar e pagar dívida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Posso, senhor presidente?
Em segunda discussão.
Senhor presidente, aí para passar para os colegas, que na semana passada a gente discutiu isso aqui, né, quando passou por primeira votação esse projeto, e eu andei verificando os dados que eu tenho a respeito do assunto. E aí, vereador Rafael, a gente, né, conversou sobre isso aqui semana passada, e eu estive verificando lá, aparentemente, não vou afirmar, mas as guias de pagamento, porque eu fiz uma série de requerimentos questionando esse pagamento dessa multa em 2013, foi o primeiro ano do nosso mandato aqui, nós já estamos no último. Lá em 2013 eu fiz diversos questionamentos sobre isso, e aparentemente o que está lá foi falha em relativa a INSS de servidor. É o que está nas guias lá, está inclusive nos empenhos, que eu tenho as cópias lá de 2013, se eu quiser olhar depois, aparentemente tem relação com falha no pagamento do INSS dos servidores. Né? E o montante pago, está lá os cheques, os empenhos, R$ 58.900 de multa. Então, assim, volto a repetir, senhor presidente, gostaria muito que na hora que descesse o ofício encaminhado lá para baixo, que cobrasse da prefeitura a atitude com relação a isso também. Que agora vai pagar essa multa de 150 mil, mais 50 já são 200, eu acho que a prefeitura tem a obrigação de procurar saber exatamente o que aconteceu e por que a gente está sendo obrigado, né, a isso, nós estamos sendo obrigados, todos nós, os munícipes estão sendo obrigados a pagar essa multa, essas multas nesse montante tão alto. E eu podia até aproveitar o embalo, porque eu não tenho conhecimento de outras não, mas eu acho que tem multa ambiental, tem um monte de coisa aí, um monte de multa que anda sendo paga por aí, que eu acho que o município deveria nos listar quais são e quais as providências foram tomadas em relação a esses assuntos. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão, está em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 4/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Senhor presidente, novamente pedido de despesa de interstícios para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação projeto de lei ordinária número 4/2016, que autoriza o município de Bicas a parcelar e pagar dívida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Número 22 da vereadora Beth. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão o requerimento número 24, 25, 26 e 27 do vereador Rafael.
Pela ordem, senhor presidente. Só ter assim um comentário, Rafael. Logo após o término do carnaval, eu passei lá, a obra estava sendo retomada. Que aí eu vi.
Eu recebi um pedido na semana, nesse final de semana, com foto.
Que a obra está parada de novo?
Com as poças d'água lá.
É, que a obra foi retomada. A mecânica precisa estar fazendo. É nos pilares. É, eu vou passar lá, vou olhar para a gente poder discutir disso. Foi de um
morador. Em votação, os requerimentos número 24, 25 e 26 do vereador Rafael. 27. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 21 da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.